Minuto do TCU. Sabia que você já pode inscrever trabalhos para a segunda edição do Seminário sobre Análise de Dados na Administração Pública? O evento acontecerá em Brasília nos dias 25 e 26 de agosto e é uma parceria do Tribunal de Contas da União com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. O objetivo do seminário é promover o compartilhamento de experiências e boas práticas relacionadas ao uso de técnicas de análise e mineração de dados. Então, se você deseja apresentar casos práticos e seus resultados envolvendo análise de dados da administração pública federal, estadual ou municipal, tem até o dia 20 de julho para fazer sua inscrição pelo site www.brasildigital.gov.br. Não perca essa oportunidade. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém com a Justiça Federal em Curitiba as investigações contra esposa e filho de Eduardo Cunha.
Candidato pode questionar edital mesmo após homologação de concurso.
Médica deverá indenizar paciente por operar perna errada.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, rejeitou o pedido do deputado federal Eduardo Cunha para que as investigações envolvendo a esposa e a filha dele fossem submetidas à Suprema Corte.
A esposa do parlamentar, Cláudia Cruz, e a filha dele, Daniele da Cunha, são investigadas pela 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, no Paraná. Ricardo Viula.
O presidente afastado da Câmara dos Deputados alegava que a tramitação de inquéritos simultâneos na primeira instância e na Suprema Corte para investigar as contas bancárias na Suíça, supostamente ligadas ao deputado federal, violaria o devido processo legal e a garantia de foro privilegiado. Ao negar o trâmite do pedido, o ministro Teori Zavascki lembrou que o desmembramento das investigações solicitado pela Procuradoria-Geral da República e aprovado pelos ministros em junho deste ano manteve no Supremo apenas o inquérito contra Eduardo Cunha. O ministro acrescentou que eventual menção ao deputado durante as oitivas realizadas por procuradores da República não viola a competência do Supremo Tribunal Federal, pois somente os acusados, sem prerrogativa de foro, estão sendo investigados na primeira instância.
Aproximar o poder judiciário de cada cidadão por meio de uma linguagem acessível e descomplicada. Este é o lema que há mais de uma década inspira o trabalho da TV e da Rádio Justiça.
Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, inaugurou um novo espaço para os veículos de comunicação aqui na Suprema Corte.
Na solenidade, o ministro destacou que as transmissões da TV e da Rádio Justiça ampliam a transparência do STF junto às sociedade com as transmissões ao vivo dos julgamentos do Supremo.
A forma como são feitas e tomadas as nossas decisões são públicas, isso dá um alto grau de transparência para aquilo que nós fazemos e tendo em conta o impacto daquilo que decidimos aqui na Suprema Corte para a sociedade, é fundamental que a cidadania saiba como é que nós decidimos, quais são os argumentos que levaram a Corte a tomar certas decisões. Isso dá maior legitimidade, portanto, uma maior aceitação por parte dos destinatários da prestação jurisdicional.
A Rádio Justiça pode ser sintonizada em 104,7 FM com alcance em todo o Distrito Federal ou acessada pela internet no endereço eletrônico www.radiojustica.jus.br.
A TV Justiça está presente em sinal aberto para as cidades de Brasília e São Paulo e pode ser vista em todo o Brasil via satélite ou pelas operadoras de TV a cabo. Na internet, basta digitar www.tvjustica.jus.br.
A homologação do resultado final de concurso público não representa a perda do direito de o candidato questionar o edital.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Segundo os ministros do STJ, o objetivo é garantir ao candidato a possibilidade de contestar supostas ilegalidades em alguma das etapas do concurso, como, por exemplo, gabaritos incorretos, correções de redação e falhas na realização da prova. Ainda de acordo com os ministros, a contagem do prazo para que se recorra à justiça não se inicia com a publicação do edital do concurso, mas sim com o conhecimento do ato que representa a ofensa ao direito líquido e certo.
A Justiça de Minas Gerais condenou uma médica a indenizar uma mulher em R$10 mil por danos morais.
Isso porque a profissional realizou uma cirurgia na perna errada da paciente, Carlos Ribeiro.
A mulher se submeteu a uma cirurgia para o tratamento de varizes na perna esquerda. O procedimento, porém, deveria ter sido realizado na perna direita. A paciente precisou esperar 6 meses para tratar o membro correto. Na decisão, o desembargador afirmou que a falha da médica gerou dor física, angústia e ansiedade à autora da ação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.